Olá, olá e se muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do podcast Paciência. Hoje é segunda-feira e, como sempre, temos encontro marcado por volta das 10 da manhã, se bem que, obviamente, podes ouvir-me a qualquer outra hora, a qualquer outro dia, em qualquer outro mês até, porque nós estamos a falar de uma conversa ao vivo, portanto, podes sempre ouvir-me então mais tarde, num dia que te dê mais jeito. Por acaso até tenho curiosidade em saber a que horas é que me ouves. Portanto, quando ouvires este episódio, envia uma mensagem para eu saber qual é o dia mais frequente. Mas obviamente que eu tenho alguma ideia a nível de estatísticas, mas é muito curioso que eu não faço ideia de quantas pessoas é que subscrevem ou assinam este podcast, porque não tenho acesso a essa estatística, apenas tenho acesso ao número de plays. E isso é um bocadinho relativo, não é? Porque pode haver pessoas que ouvem duas vezes. Acho que isso não faça talvez muito sentido, mas pronto. Mas pode haver pessoas que ouvem duas vezes, três vezes, não sei. E portanto não sei exatamente o número de pessoas que me anda a ouvir. No entanto, obviamente tenho uma estimativa. Pronto, sem estar a falar de nonsense, pelo título de hoje já percebeste de certeza que isto é mais um tema um bocadinho pesado para conversarmos hoje. A verdade é que há bocadinho, antes de começar a gravar, pensei assim: fogo, eu tenho que falar deste tema, eu sei que tenho que falar deste tema, mas bolas, eu queria trazer um podcast, se calhar um pouco mais divertido, um pouco mais leve, e não estou a conseguir, porque a verdade é que estes temas são fundamentais para nós conversarmos, para nós pensarmos, e depois do que se passou esta semana, felizmente hoje tivemos uma notícia um bocadinho diferente, mas depois do que se passou desta semana, que foi começar a sair os laureados dos prémios Nobel e de repente não haver mulheres laureadas. Felizmente hoje, no dia em que eu estou a gravar, portanto sexta-feira, foi anunciado o Prémio Nobel da Paz e uma mulher é laureada, portanto a história mudou um bocadinho de figura. No entanto, é óbvio que isto é um assunto que tem que se falar, até porque estamos a falar de uma mulher no meio de 5 ou 6 homens que já foram anunciados ao longo desta semana. E portanto eu fui buscar aqui um bocadinho os números dos prémios Nobel e outros para conversar aqui um bocadinho contigo acerca deste assunto. Portanto, lamento, mas se tu achas que a igualdade de género não é uma coisa importante, podes desligar. Estou a brincar, na verdade continua, porque eu acho que nós, independentemente das nossas opiniões, nós podemos sempre aprender uns com os outros. E portanto, se tu achas que a igualdade de género ainda não é importante, convido-te a ficar para ouvires e depois tirares então as tuas conclusões e quem sabe mudares de opinião ou não. Então, eu estive a ver uns dados publicados pela United Nations Women, na página no Instagram, e a verdade é que eu fiz as contas mesmo a nível de taxas, portanto, taxas de mulheres que receberam um determinado prémio em relação ao total. Portanto, de todas as pessoas que, por exemplo, receberam o Prémio Nobel da Paz, apenas 15% eram mulheres. Estes dados ainda não têm o nosso dado de hoje, mas obviamente que o valor não será muito diferente, porque estamos a falar de 17 mulheres e 90 homens. Mas para teres a noção, este é o prémio onde até temos uma maior percentagem de mulheres. Se achas que 15% já é baixo, então prepara-te, porque na área da química estamos a falar de 4% e obviamente que na área da física é a pior área para as mulheres, diriam todos os estereótipos que nós nos habituámos a ouvir, não é? Neste prémio apenas foram 4 mulheres e, portanto, temos uma taxa abaixo de 2%. Temos 1,8% de mulheres em relação às 216 pessoas que já receberam este prémio. Portanto, como podes ver, são números completamente assustadores. E hoje vamos aqui refletir um bocadinho neles, porque se era de imaginar que isto seriam números de antigamente, então é um bocadinho de ficar chocado como é que estes números não estão a aumentar, não é? Como é que a tendência não está a aumentar para uma igualdade, para um 50-50, para um 30-70, quem sabe até, visto que há uns anos foi anunciado que 30% das pessoas a estudar ciência ou a trabalhar na área de ciência eram mulheres. Agora essa percentagem já aumentou e queria que refletisses aqui um bocadinho comigo acerca de um assunto. Provavelmente tu também foste aluno de Ciências e Tecnologias na altura do ensino secundário, como eu, e muito provavelmente tens ou estás a frequentar um curso do ensino superior na área das ciências exatas ou ciências da vida, pronto, na área das ciências não humanas, digamos assim. Portanto, tirando de parte um bocadinho as ciências sociais, as humanidades, falando mais na nossa área, não sei se reparaste no mesmo que eu, mas mesmo durante a secundária, a grande parte dos bons alunos da minha turma eram mulheres. Portanto, contavam-se pelos dedos os rapazes que estavam nesse núcleo, digamos, acima de 16 ou acima de 17 valores. Muito provavelmente eram apenas 2 ou 3. Portanto, o resto eram mulheres e estamos a falar de números acima de se calhar de 10, 12 pessoas. Portanto, a disparidade era enorme. Já durante o meu curso, a minha licenciatura em Química, a melhor aluna era uma mulher, eu era a segunda melhor aluna e já apanhava ali 2 ou 3 rapazes que estavam mais ou menos com a mesma média que eu. No entanto, ela destacava-se por bastante. Portanto, durante toda a minha experiência enquanto aluna, eu observei sempre que, de facto, a maioria dos meus colegas que tinham notas altas, que tinham melhores notas, eram mulheres. E, portanto, era lógico na minha cabeça, nessa questão nem sequer se punha, que as mulheres tinham exatamente as mesmas oportunidades que os homens a nível de emprego, a nível de escolhas de cursos superiores, tudo, não é? E a verdade é que realmente existem cada vez mais mulheres a nível mundial a entrarem em cursos superiores. Há até países em que a maioria dos alunos são mulheres. Por exemplo, no curso de Química e no curso de Engenharia Química, a maioria eram mulheres e não homens. É claro que isto depende um bocadinho das áreas, mas o que eu quero dizer com isto é que se nós temos todas as capacidades para conseguir tirar cursos na área da ciência e da engenharia, cursos que outrora eram vistos como cursos muito difíceis e só para homens, mas felizmente que já ultrapassámos esse estigma e já conseguimos reconhecer que as mulheres são capazes e muitas vezes melhores do que homens em determinadas áreas, porque cada pessoa é uma pessoa e, portanto, existem mulheres com afinidade para a área das engenharias e para a área das ciências. Então, como é que nós depois conseguimos justificar que essas pessoas que são tão melhores alunas, que se destacam completamente, não conseguem chegar aos mesmos cargos que os homens? Como é que nós conseguimos justificar que, a nível dos grandes cargos das empresas, não existam tantas mulheres como homens? Se de facto elas foram tão boas a nível escolar, se são tão boas a desempenhar o seu trabalho, como é que elas não têm a capacidade de chegar ao cargo e chega antes um homem que se calhar não tinha uma média tão boa ou não demonstrava tantas capacidades durante o seu percurso escolar ou mesmo durante o seu percurso profissional? Não estou com isto a dizer que todas as mulheres são melhores que homens, atenção, já sabes que eu não gosto nada de generalizar, mas a verdade é que às vezes nós observamos situações singulares ou mesmo até gerais, e a verdade é que, independentemente de estar instalada ou não a meritocracia, que eu também concordo, obviamente, não vamos ser hipócritas. Aqui o que se está a passar é que muitas mulheres estão a ter as pernas cortadas ao longo dos seus percursos profissionais e às vezes também académicos, por diversas razões, mas também um bocadinho misóginas, ok? Também tem a ver um bocadinho com misoginia, portanto, há sempre pessoas, ainda hoje, existem pessoas que têm a ideia que determinados trabalhos não são para mulheres, ou que uma mulher não é tão capaz de desempenhar determinadas funções do que um homem, ou que a mulher é muito dramática, ou que não sei o quê. E realmente estava a conversar um bocadinho sobre isto com a minha mãe há uns dias, quando estávamos a falar desta situação dos prémios Nobel, e eu disse-lhe, as pessoas não têm hipótese sequer de alcançar a possibilidade de chegar a estar como candidatos para um prémio Nobel, as mulheres, porque há muito, muito obstáculo pelo meio do caminho que nem lhes permite chegar remotamente perto disso. E eu estava a dizer à minha mãe, e não venham com a desculpa da gravidez. Porque, primeiro, isso é só ridículo. Mas a verdade é que muitas de nós, e depois foi para aí que a conversa foi, não é? Muitas de nós haviam, para quem quer ser mãe, se não queres ser mãe, está tudo certo com isso, ok? Mas quem quer ser mãe e é cientista e trabalha um bocadinho nestas áreas e está a fazer o percurso que eu fiz ou que estou a fazer, muitas vezes adia essa vontade de ser mãe cedo, que se calhar até tinha, porque sabe que a sua carreira vai levar uma facada. Porque sabe que durante um doutoramento é muito complicado ser mãe, porque sabe que vai levar bocas, porque sabe que vai ter trabalho entregue a colegas, porque sabe que vai ter atrasos mais tarde, que as pessoas vão achar que que a mulher não está a levar a sério a sua carreira científica, não está a dedicar-se a 100% ao seu trabalho, porque está a deixar a vida pessoal sobrepor-se à vida profissional. Isto é muito engraçado se dizer, quando na verdade nós estamos constantemente a pôr a nossa vida profissional e académica à frente da nossa vida pessoal. Provavelmente uma mulher é a primeira a dizer: não, deixa lá, eu trabalho este fim de semana, não, deixa lá, eu fico a limpar o laboratório, não, deixa lá, eu fico a organizar não sei o quê. Quando se calhar o homem não prescinde desses determinados momentos para fazer determinadas tarefas chamadas o trabalho invisível, não é? Aquele trabalho de gestão de laboratório, de limpeza, de organização, que ninguém quer fazer, mas que acaba muitas vezes por recair sobre a mulher. Isto são dados corretos, ok? Eu já estive a ler sobre isso há 2 semanas, salvo erro, em que realmente diziam que na maioria dos laboratórios esse trabalho invisível ainda recai sobre as mulheres quando não existe um técnico de laboratório que esteja responsável por realizar essas tarefas. Ou seja, quando não existe alguém que está a receber para fazer esse trabalho, esse tipo de tarefas normalmente recai sobre as mulheres. Tenho a dizer uma coisa, antes que seja mal interpretada, que é: este tipo de conversa não reflete, nem tem de refletir, nem tem nada a ver com a minha vida ou com a minha realidade, ok? Por exemplo, no meu laboratório não se sente esse tipo de distinção. Muitas das vezes, ultimamente, têm sido os meus colegas homens a fazer esse tipo de coisas. Obviamente que nós somos apologistas de quem desarruma, arruma, portanto somos responsáveis pelos nossos espaços, mas neste momento até são os meus colegas homens que estão responsáveis por essa parte mais de gestão e de entrega de resíduos, por exemplo, e tudo mais. Portanto, eu vou dando uma ajuda, mas têm sido maioritariamente eles a fazer esse trabalho. Portanto, esta conversa não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha realidade, não é uma maneira de eu me estar a queixar, é apenas uma maneira de eu trazer à luz coisas que vou percebendo, coisas que vou ouvindo a nível mundial. Não é uma realidade da Universidade de Aveiro em particular, de Portugal em particular, é uma realidade global e, portanto, queria mesmo vir falar sobre isso, porque se já me segues já há algum tempinho, há relativamente pouco tempo, eu fui selecionada para ser oradora no evento Soapbox Science Lisbon 2021. A Soapbox Science, não sabes, é uma associação a nível internacional e é um evento que ocorre anualmente, começou em Londres. A ideia geral é as cientistas mulheres irem para cima de uma caixa de madeira no meio de um parque da cidade e apresentarem a sua investigação ao público que aparecer. Portanto, têm que estar preparadas para falar para crianças, para idosos, para pessoas não especialistas ou também para colegas especialistas que possam aparecer, obviamente. E essa associação chegou a Portugal, a Lisboa, no final de 2019, salvo erro. Em 2020 já houve uma edição, mas eu não fui a tempo de concorrer. Em 2020 houve uma edição online, então fiquei atenta e consegui concorrer para a edição de 2021. Estou muito agradecida por ter sido selecionada como uma das oradoras e conto com colegas oradoras absolutamente extraordinárias. Eu sou provavelmente uma das mais novas, por aquilo que me apercebi. E se me conheces já sabes que eu até gosto bastante disso, porque sinto que se eu for a mais nova num grupo é porque se é sinal que eu tenho muito que aprender com as pessoas que estão nesse grupo, e portanto gosto particularmente dessas coisas. O evento vai ser no dia 23 de outubro, convido-te a estar presente, a partilhares com a tua família, com os teus amigos, mesmo com aqueles que não se interessam nada por ciência, porque o meu diálogo e das minhas colegas vai ser mesmo nesse âmbito, ou seja, nós estamos a preparar as nossas conversas informais de forma a conseguirmos chegar a qualquer tipo de público, e portanto convido-te a trazer quem tu quiseres. Vai ser um evento virtual, as inscrições já estão abertas e podes passar nas redes sociais da Soapbox Science, no Instagram, Facebook, o que te apetecer, LinkedIn, e fazer então a tua inscrição através do formulário de inscrição. É gratuita, marcas um lugar e ao inscrever-te garantes que estás presente no momento de perguntas e respostas que vai haver por Zoom, e não apenas a ouvir as oradoras, mas também a conseguires interagir, e de certeza que vai ser muito, muito bom. E são eventos como este do Soapbox Science que acabam por trazer à luz trabalhos de mulheres cientistas que se calhar de outra forma não iam ter tanta visibilidade. O facto de nós estarmos a fazer um evento apenas com mulheres faz com que não haja outro tipo de diferenças entre nós. A única diferença que existe é mesmo as nossas áreas científicas, portanto acho que é um evento mesmo muito importante, e gostava que mais universidades pegassem neste evento e que conseguíssemos espalhar por várias universidades em Portugal. E quem acha que ainda não, que já não é necessário este tipo de luta, que por acaso fiquei muito surpreendida, porque quando partilhei esta notícia há uns meses no LinkedIn, tive uma pessoa que não me conhecia de lado nenhum, que viu a publicação e que por acaso é mulher, e que veio dizer que é neste tipo de eventos que as mulheres se segregam e que isto é super errado e que nós não devemos fazer este tipo de eventos porque assim é que nos estamos a separar dos homens e estamos nós a criar essa separação, que isto não faz sentido nenhum. Eu não podia estar mais de contra a ideia desta senhora, porque a verdade é que sim, é preciso nós fazermos este tipo de eventos, é preciso nós criarmos palco para outras mulheres, é preciso fazer este tipo de coisas, porque eu já vou a conferências desde os meus 20, 21 anos e se calhar não é tão gritante como esta taxa de mulheres a ganhar prémios Nobel, claro que não. Mas eu diria que se calhar não passa dos 30% das oradoras serem mulheres, ou mesmo 20%. Mas isso é lógico. Tu vais a uma defesa de tese de doutoramento, de uma defesa de tese de mestrado, e também se calhar contas pelos dedos as mulheres que estão no júri. Portanto, há aqui um determinado número de coisas que, quando nós começamos a abrir os olhos para elas, apercebemos que, afinal, as coisas não são tão lineares como nós imaginávamos, não é? Quantos reitores do sexo feminino é que a tua universidade já teve? Pois. Então, dá que pensar, não é? Quantos diretores de departamento do sexo feminino é que o teu departamento já teve, a tua faculdade já teve, não é? Dá para pensar, sem dúvida nenhuma. Então acho que vou deixar-te aí a pensar e vou embora para o meu trabalho. Desejo-te uma excelente, excelente semana, já sabes, e falamos na próxima segunda-feira às 10 da manhã. Um grande beijinho.